Senhor presidente, muito obrigado. Eu queria, faço questão de estar aqui na tribuna para cumprimentar a senadora Ana Amélia, senador Pedro Taques, senador Pedro Simon, senador Cristóvão, senador Randolfo, os demais senadores que estão aqui, que também subscrevem uma sessão como essa, como o meu querido senador Pimentel. Já me referi a demais senadores que estão aqui, inclusive o líder. Eu acho muito importante que o Senado Federal, independente do rito que alguns podem concordar ou não, possa estar discutindo hoje uma maneira de como o Senado ou o Congresso podem colaborar com o país num momento tão decisivo. Custou muito caro para todos nós a busca de alcançar um crescimento da nossa economia. E mais caro ainda, um crescimento com inclusão social. Eu, obviamente, por fazer parte do PT e por fazer parte desse projeto que muito me orgulha, eu não posso deixar de, pelo menos, fazer alguns reparos. Não posso concordar, com todo respeito, de que se diga aqui que o presidente Lula deixou uma herança maldita. Ao contrário, sinto muito, mas isso não retrata a realidade do governo do presidente Lula. Um governo que fez a inclusão que fez, que tirou o Brasil de uma desconfiança interna e externa, que nos fez alcançar um padrão interno e externo invejável nos dias de hoje, num momento de crise. O presidente Lula, mais do que ter mudado o Brasil, ele criou condições para que a presidente Dilma possa levar esse projeto adiante. E é isso que ela está fazendo. Mas acho que essa sessão, ela é muito rica, ela é muito importante, senadora Ana Amélia, porque o Senado, especialmente, a Casa da Federação, não pode ser refém da agenda. A agenda tem que estar presente nas nossas vidas, mas nós temos o dever e a obrigação de estabelecermos uma ação propositiva para enfrentar, inclusive, as agendas do país, seja nos bons momentos, seja nos momentos de dificuldades. E o que está se fazendo nessa sessão hoje é algo extraordinário. Nós não podemos ficar esperando ler a revista do final, as revistas dos fins de semana ou o jornal de amanhã. Nós temos que tomar uma ação, uma busca ativa de criar uma condição de estabilidade no Brasil, e eu acho louvável a atitude dos senadores reconhecendo o trabalho que a presidente Dilma tem feito até aqui. Lançar um programa de combate à miséria para tirar 16 milhões de brasileiros dessa situação vergonhosa é algo que merece toda uma atenção nossa e todo o apoio. Lançar um programa de construir 2 milhões e 400 mil moradias merece o nosso apoio. Mas o Brasil vive ainda, e não só o Brasil, mas estamos tratando do Brasil, vamos nos prender a ele. O problema da corrupção, que teima em se manter, mesmo num momento tão especial da vida dos brasileiros e do nosso país. Mas eu queria lembrar, porque na minha parte, e aqui eu só quero me somar aos colegas senadores nesse propósito de apoiar a presidente Dilma nas medidas que ela tem adotado, mas também aqui nos prendemos. O que é que o Senado pode fazer diante de um cenário como esse? Na hora que o Brasil começa a dar certo, graças à ação do presidente Lula, na hora que o Brasil aprofunda a busca de estender a mão para aqueles que mais precisam, na hora que o Brasil começa a buscar uma igualdade entre o Norte e o Nordeste com as demais regiões, aí nós temos presente na vida dos brasileiros um tema que nos envergonha a todos, que é o tema da corrupção, especialmente no serviço público. Como fazer, então? Eu acho que essa casa já apresentou várias propostas. Estou chegando agora, poucos meses, mas tive a experiência de prefeito e de governador. Eu queria dizer que isso não é um tema novo, por isso que nós não podemos falar de uma herança maldita. Eu não conheço ninguém que tenha sofrido injustiça maior do que o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Criou esse espaço que trabalhamos hoje. Morreu, para alguns, como um suspeito de corrupto. E para o noticiário da história, como um corrupto. Daí a fala do senador Cristóvão, daí a fala até do senador Jarbas, que fizeram a ressalva. Eu acho que quanto mais nós formos justos na busca de combater a corrupção, justos, mais autoridades nós vamos ter para fazê-lo. E aí o meu apelo aqui é um só. Será que não era hora de nós, senadores, que estamos com esse propósito de ajudar o Brasil a gastar melhor seus recursos, senadores que apresentaram essa proposta, de fazermos um apanhado de todas as propostas que o Senado e a Câmara têm, porque esse é o nosso trabalho, para criar uma segurança da ação implacável contra a corrupção. Mas, paralelo com isso também, que nós pudéssemos criar um mecanismo de fazer também, nos dar uma segurança para que não se tenha o abuso de autoridade, para que a gente não perca a autoridade de estar combatendo a corrupção. Eu acho que esses dois passos, focados, obviamente, no combate à corrupção. O ex-presidente Juscelino, obviamente, que recuperou, depois de morto, parte do seu prestígio e entrou, obviamente, não tem como tirá-lo, na parte bonita da história do Brasil. Mas, recentemente, nós tivemos algo que eu não sei, mas eu queria dizer, não tenho nenhum contato no Ministério do Turismo, não nomeei ninguém, mas será que é adequado em se prender 38 pessoas, fazer-se um estardalhaço inteiro por conta de dois convênios, transferir essas pessoas para o Amapá e 4 dias depois todos estarem soltos? E como é que a população brasileira entende isso? Isso desmoraliza ou não as instituições que adotaram essas medidas? Será que tinham 38 pessoas presas ao mesmo convênio? Isso, de certa forma, merece uma atenção nossa. Eu acho que tem que ter um movimento muito forte, e o momento é esse, de combate à corrupção, mas nós temos que também tomar um cuidado de estabelecer mais uma rigidez maior também para que ninguém cometa, se é que foi cometido recentemente, algum abuso. Então, eu queria concluir dizendo uma frase que parece simples. Porque eu e muitos de nós, nós preferimos sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. E acho que essa mistura de cometer injustiça e de buscar justiça é muito perigosa. Nós temos que nos livrar dela. Agora está tomando posse o novo procurador da República, Dr. Roberto Gurgel. O Ministério Público é peça fundamental. A Polícia Federal é peça fundamental. São instrumentos poderosos. Mas eles têm que estar subordinados a um aparato jurídico que o Senado tem, junto com a Câmara, condição de criar. Então, essas são as minhas manifestações. E eu queria, por último, só fazer um registro que, nesse fim de semana, na véspera do Dia dos Pais, o ministro Padilha esteve no Acre, inaugurando com o governador Tião Viana, em Cruzeiro do Sul, uma maternidade, um conjunto materno-infantil, e implantando a primeira maternidade da Rede Cegonha, que é um compromisso da presidente Dilma, cuidando das mulheres e das crianças. E ontem estava no Acre e voltou hoje a Brasília, voltei com ele, o ministro dos Transportes. Ele inaugurou uma ponte de 550 metros que liga o Rio Juruá, que une o Acre, que une Cruzeiro do Sul com o bairro Miritizal, e é uma demonstração do governo do Acre que, trabalhando honestamente, é possível realizar obras nos mais distantes recantos do Brasil. Então, queria parabenizar o governador Tião Viana, parabenizar a presidente Dilma pela iniciativa de estar rompendo com essa desigualdade que tínhamos do sul, sudeste, com o norte, com o nordeste do Brasil, fazendo investimentos e aproveitando bem esse momento de desenvolvimento econômico que o Brasil vive. Eu agradeço a Vossa Excelência por essa oportunidade e repito aqui, não vamos deixar passar essa oportunidade, não vamos ser pautados por ninguém, mas por nossas consciências carregada ou escorada na ação de senadores tão brilhantes como o senador Pedro Simon, que é uma legenda aqui desse, né? O senador Cristóvão Buarque, estão nos guiando nesse processo, especialmente a nós que acabamos de chegar nessa casa, não é, senadora Ana Amélia? E queira Deus que tenhamos sucesso de sermos sujeito do processo de aperfeiçoamento das instituições do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.